Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá está, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a primeira desta semana, mas com pessoas que há muito queríamos trazer, eu e a Xana muito. E a Catarina Moura.
Mas eles são difíceis, são pessoas
são
difíceis.
Muito difíceis.
Sempre, ai, não sei se quero.
Anda sempre em grupo.
Convence-me.
Nunca entrou
namora-me.
Em destaque. Nunca entrou em destaque nenhuma, porque são muitos homens ao mesmo tempo, não é?
Nós deixam entrar.
E na verdade,
eu tinha pensado nisso.
Bom, e na verdade há que dizê-lo com sinceridade, eles foram talvez a presença mais notada na segunda edição do Quarto Escuro no São Jorge, entre muitos dos nomes mediáticos, talvez eles tenham sido a presença mais inesperada e mais impactante. Eu não sei se eles
porque será,
essa noção.
Não é?
Não é para começar, porque são muitos. Depois, porque ninguém estava à espera deles e, de repente, no meio de toda aquela escuridão...
Saem estes portentos, fazer... não é?
Ora, apresentá-los. Chamam-se Alentejo Cantado. Assim é que é. São constituídos... Eu não sei se estão todos. Estão todos?
Não. Nunca estão todos.
Ok, nunca estão, não é? É o Pedro Mestre, é o José Diogo Bento, Carlos António, o David Pereira, o Jorge São Pedro e o Pedro Calado. Nenhum de vocês vive exclusivamente disto.
Mais ou menos.
Então.
Alguns vivem disto porque isto é o ar que se respira, não é?
Sim.
Isso é muito importante perceber. Há várias formas de viver daquilo que se faz. Não tem que ser só monetariamente. Embora é fundamental, mas quando se faz por gosto, acho que essa é a maior dádiva que possamos ter, é aquilo que se faz. Ser feito pelo gosto.
E como é, mas passou-te como? É de pais para filhos? Há uma
por
tradição
exemplo,
nisto?
Sim, é de uma série de gente. Eu fui herdeiro de uma série de pessoas em relação à tradição, esta questão das tradições do Sul, que passam por a riqueza e a capacidade que a música ou que a moda do Alentejo tem de nos dar a conhecer uma região que nós nunca vivemos. Porque a poesia daquilo que se cantou em tempos que se passou a cantar depois e que ainda hoje se preserva, tem essa capacidade de nos levar a um Alentejo que já não existe, mas que nós conhecemos-lo como se tivéssemos vivido.
E esse Alentejo não pode ser reinventado, de certo modo?
Não, porque não faria sentido, não é verdade? Esse Alentejo foi daquela maneira, hoje é de uma outra completamente diferente, contrariamente àquilo que se possa pensar, é uma região que também evolui e nós fazemos,
sim, claro.
Fazemos isso. E então, de certa forma, as tradições que ainda hoje, com aquilo que uma parte dos que estamos aqui fazemos, transmitimos às escolas, quando em tempos, e que eu aprendi por parte dos meus familiares, hoje levamos às escolas do primeiro ciclo para que possa dar-se a conhecer uma realidade local que está muito escondida.
Já agora, dizer aqui para as pessoas que nos estão a ouvir, que não imaginam, muitas delas, quem são vocês, bem, quando vos ouvirem cantar, acho que elas vão perceber quem é que temos aí em estúdio. Antes de chegarmos aí, deixem-me dizer que uma vez ouvi o António Zambujo a dizer que uma criança que nasce no Alentejo, ouvir cantar continuadamente as pessoas, nasce obrigatoriamente de uma forma diferente.
Sim, já.
Com isso na sua voz, na sua cultura, no seu espírito.
Faz parte de ser alentejano, não é?
Faz parte disso.
Isso e mais o quê? O que é que faz parte de ser alentejano?
Por exemplo, trazer um canivete no bolso para partir o pão.
É verdade.
Tem?
Provavelmente.
Aí está, cá está. Vocês trouxeram comer...
Todos têm. Todos têm o canivete.
Se uma marca.
Eles não só não entram nas discotecas porque são homens a mais, mas se calhar porque andam todos armados. Não sei.
Passam nos aeroportos.
Nós andamos armados desde sempre.
Isto é o canivete.
Como é que vocês fazem nos aeroportos? Tem que perceber.
Vai
isso.
Dentro da mala.
Vai no porão, mas uma vez. Uma vez fui para a Itália com dois corais, éramos 38 pessoas e para cima ali de um tabuleiro que colocaram ali no detector de metais foram 29 facas, canivetes.
Olha,
e um saca-rolhas.
Isso é muito bom. Deixa-me só dizer para os ouvintes que estão a ouvir esta emissão que vamos entrevistar hoje os Alentejo Cantado. Eles são. Como é que eu vos posso. São.
Amigos. São fortíssimos.
Um grupo de
amigos que gostam de cantar.
De amigos que gostam de cantar. Podemos. Para as pessoas que nos estão a ouvir agora, deixem-me primeiro recordar as linhas. É o 960386272. Vou repetir, este é o WhatsApp. É o 960386272. Através deste número podem deixar uma mensagem para eles sobre o que é que pensam do Alentejo, de que forma é que o vivem.
E não disfarcem o sotaque. Nós queremos todos os sotaques deste mundo no nosso WhatsApp.
A melhor mensagem do WhatsApp vai ganhar... um chouriço do Alentejo. É o que vai ganhar. É o que vai ganhar hoje. Eu sei que vocês trouxeram uma dessas coisas. Será para a melhor
estava
mensagem.
Estava com fé que fosse para este programa, mas...
Também.
Não, não vamos arranjar.
Eu sou prova, eu tenho vários amigos alentejanos que ou não têm sotaque ou nunca o perdem. Nunca. Moram cá há décadas e não perdem o sotaque.
Vocês têm todos os sotaques.
Isso é muito bonito. Vocês não imaginam. Nós estivemos no Canadá e conhecemos algumas pessoas que... Uma delas até dizia que havia 40 anos depois do pai ter falecido, nunca mais veio o Alentejo. E ele não sabia dizer uma palavra em inglês e era tão cargado, não te digo nada.
Ouça, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é que acham de cantarmos qualquer coisa antes de eu perguntar a cada um de vocês o que é que fazem? Eu acho que podemos começar a cantar desde logo para as pessoas saberem quem é que realmente vocês são.
Então, podemos cantar se a gente souber.
Estão caminhando. Quando quiser.
Então vou chegar para trás. Vai dar espaço.
Eu sou devedor à terra. A terra me está devendo. Eu sou devedor à terra. A terra me está devendo.
A terra paga-me em vida, eu pago a terra morrendo, a terra
Alentejo,
mesmo que seja no verão, ver os doirados do trigo na imensa
Ora, cá está. Estou aqui eu e a Xana. E
o que é que se diz no final? Não se diz. Não,
não
há um lafadista. O que é que se diz?
Não se diz nada.
Fica-se só segredo.
Sente-se. Tem que se sentir.
O Cantalente de Xana é uma música que está associada ao trabalho? Está associada a quê? Como é que...
Há várias coisas. Trabalho, ao amor, à vida.
Ao amor, olha. Aqui alguém envia logo uma mensagem que é o Alexandre Fernandes a dizer. Qual é o melhor canto para engatar cachopas?
Músicas e bandas, diz logo ao Pedro.
Acontecia com o canto alentejano.
O improviso, sobretudo, tinha essa função. Quando se diz improviso, é que muitas das modas... O canto alentejano tem várias épocas, não é? Falou-se associado ao trabalho. Mas lá mais atrás, quando digo mais atrás, no início do século XIX, por exemplo, o canto era muito mais ligeiro, era muito mais ligado a estas questões do humor, dos bailes, dos divertimentos, e de uma geração mais nova, que é o que está a ressurgir ultimamente. Mas depois, quando o Alentejo é considerado o celeiro da nação, aí sim, o canto é adaptado ao trabalho, adaptado àquele o calor árduo que a maioria das atividades... ou a atividade da agrícola que juntava mais pessoas e aí sim pedia que se cantasse para aliviar essa carga de trabalho.
Trabalho.
E aí sim começam a surgir este tipo de modas, como é que acabamos de cantar agora, que identifica os corais como sendo algo que quanto mais força tiver, mais união demonstra e um Alentejo muito povoado que se unia para cantar em coro, e a força dos corais expressava-se com os coros, quanto mais graves e mais coesos,
mais sonante, não é?
Melhor. Okay. Ultimamente já não é assim, tanto que nessa época era impensável um coral ter 6 vozes. Hoje a realidade é completamente diferente. Não é?
As mulheres participam no canto alentejano?
As mulheres sempre participaram, não é? Só que durante o Estado Novo as mulheres tinham lá que estar a cuidar dos filhos.
Não podiam entrar nas tabernas.
Não podiam sair de casa. Existe canto alentejano só com mulheres.
Existe.
Então, e mestres também.
Eu acho que vi um grupo na BTL este fim de semana.
Claro, não há cantador nenhum.
Era em Beja.
Olha, que a última vez que fomos os dois à BTL, sentámos-nos numa tasca alentejana e já saímos de lá um bocadinho.
Saímos lá bonitos, por acaso. Lembro-me bem disso. Foi há uns anos, sim. Lembro-me bem disso.
Não há cantador nenhum que não tenha como referência uma mulher como cantadeira.
É?
A sua mãe, sobretudo.
Pois.
Ok. Olha,
o berço traz o canto a qualquer um de nós. Porque...
Antes não havia infantários, não é?
Antes de se beber vinho, bebe-se leite.
Só para deixar claro.
O canto do amor e do canto de improviso que acontecia até nos bailes, em que se arranjavam os namoros. Ah. Nós conhecemos até algumas das quadras que eram cantadas. E há uma delas, como é que é? Um copinho, dois copinhos.
Três pinhos de licor. Balhar com uma moça jeitosa. Enche o homem de calor. Às vezes muito não gostava. Às vezes não gostava.
Agora estava lá o pai da rapariga.
Depois respondiam uns aos outros. E aí é que é o improviso. E é o, até chamava-se um baile de canto de espique, em que improvisavam quadras. Depois quem a entendesse respondia. Olha, aquele cantou para mim, agora vou-lhe responder. Um copinho, três copinhos. Três pinhos de água ardente. Dançar com uma moça jeitosa faz andar um homem quente. E ela respondeu. Um copinho, dois copinhos, três copinhos de licor. uma chapada nas trombas também levanta calor.
Olha, de são repente, com esta intervenção temos dois Ricardos em linha. O primeiro é o Ricardo Henriques de Lisboa, que quer fazer um desafio aos convidados.
Será?
E o Ricardo Duarte, que vem a caminho do Alentejo, justamente, faz 400 km por dia.
Coitado.
Ainda me ganha.
Deixem-me só, antes mesmo de falarmos com eles, ler algumas mensagens no nosso Facebook. A Cláudia Ramalhete diz: e o duro do campo com os cantos era mais fácil, e o acanto alentejano começou com as mulheres no campo. Guerreiras, diz ela. Exatamente. A petisqueira sempre na algibeira, diz o Daniel Cabúzio. Um grande bem-aja a esses moços, e a próxima vez que forem ao quarto escuro têm de trazer um carregamento de linguiças. Pois vocês iam munidos com um carregamento de algum, como direi, álcool. Verdade?
Também, verdade. Também.
Eu também ofereci. Também tinha lá para oferecer.
Olha, olha, uma vez, outra recordação, desculpem, porque agora estou muito saudosista. Mas depois de um aniversário teu, fui filmar para Porto Alegre e posso dizer que foi das coisas mais duras que me aconteceram, porque mais uma vez também forneceste
uma ressaca enorme
e cheguei lá e puseram-me lacão à frente.
Lacão
que se diz. Uma carne.
Sim, sim, é lacão.
É lacão.
Chama lacão.
Lacão é a parte de trás da perna?
Epá, sei lá, não sei, sei. Só consegui comer pão e beber Coca-Cola o dia todo.
Doloroso.
Mas foi muito duro.
Chegaram ali. Comia sempre lacão em arronches. Conhecem arronches?
Sim,
sim. Das pedrinhas.
As pedrinhas de arroz.
Chegar ao Alentejo num dia de ressaca não é muito fácil.
É falta de treino.
É, não é? Mas como é que vocês curam a ressaca no Alentejo?
Até
é
beber
outra. São clássicos, claro.
Nunca deixam chegar, não é?
Deixa-me falar primeiro aqui com o Ricardo Henriques, que está em linha. Olá, Ricardo. Estás bom?
Olá, viva!
Olá.
Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Já os tinhas ouvido cantar aqui ao cantar?
Não, epá, e entretanto, quando me liguei e comecei a ouvir, isto é muito mais do que ouvir, era o que estava a falar, é muito aquilo que se sente. E embora não seja alentejano, o desafio que eu tinha para vos fazer, e eventualmente também é por desconhecimento meu, mas eu acho que era muito interessante nós criarmos um movimento ou uma forma de ensinar o canto a alentejanos ou não alentejanos que eventualmente vivam noutras regiões. Eu vejo, por exemplo, que às tantas em Lisboa há muita gente que até gostava, tal como eu, de aprender a cantar o canto, e não encontrei até agora uma solução para o fazer, e liguei precisamente para desafiar um bocadinho a pensarmos de que forma é que conseguiríamos atingir este objetivo, não é?
Desafio. Aliás, tu tens aqui pelo menos dois professores. Dois ou três?
Três
professores.
Mas isso é perfeito.
Também uma questão de procurar, porque já desde há algum tempo que se ensina canto aqui na região de Lisboa.
Onde?
Na Casa do Alentejo, por exemplo. A Casa do Alentejo teve durante muito tempo, e acho que continua a ter. Tem. E começou já, se não estou em erro, há uns 4, 5 anos, oficinas de canto.
Workshops.
Okay. Chamo, oficinas sem
óleo. Tu sabes cantar alguma coisa? Mostra lá. Aqui com três professores.
Não, eu tenho que aprender.
Tenho que aprender.
Ok.
É uma questão de ficar atento. Que existem vários corais aqui na região, por exemplo, na Margem Sul, desde até a Amadora e Cascais e por aí fora.
Tu dás aulas, o David Pereira também.
E o
José Diogo, não é? Sim. São os três. Basicamente, o que é que vocês ensinam na primeira aula aos vossos alunos?
Só acrescentar uma coisa: nós damos aulas de canto e quatro somos ensaiadores de corais. Fundadores e ensaiadores de corais adultos. Com o Pedro Calado também de Cantares de Évora, o José Diogo. De corais femininos e masculinos, o David Pereira também, eu também. E agora a pergunta era basicamente o que é que ensinamos, não é?
Sim, o que é que vocês dizem na primeira aula?
Nós dizemos uma
tem
série
que ver
de
uns
coisas.
Copos antes, não é?
Isso depende, não é?
Se eles escalarem.
Nós ensinamos no primeiro ciclo. E o canto é muito mais para além daquilo que nós possamos querer apresentar, e por vezes. Eu fui muito atrás àquilo que recebi da herança da família, de cantigas para crianças, de modas que existem, que se adaptam perfeitamente às idades das várias crianças e que as façam motivar para com a questão do canto, não é? Não vamos apresentar um canto muito monótono, mas sim uma realidade que se adapta à idade dos alunos e que depois, com os vários anos letivos e de escolaridade, nós adaptamos e vamos evoluindo na matéria. E o que é certo é que é sempre importante fazer a ponte entre a família e as localidades, porque cada terra tem o seu uso, cada roca com o seu fuso, na verdade, e neste sentido nós acabamos por fazer com que os miúdos possam também procurar o canto em casa, porque também o têm em casa e desconhecem.
Já agora, Ricardo, ainda estás em linha, queres deixar aqui mais algum comentário ou pergunta?
Não, acho fantástico e de facto as próximas gerações também. Nós aqui em casa temos um promissor cantor de canto com 11 anos e, portanto, epá, vou já pesquisar.
Mas espera aí, esse promissor de canto, como é que começou? De onde é que veio essa inspiração?
De outras áreas, mais até relacionadas com os musicais, mas gosto imenso de cantar e acredito que se encontrássemos também essa oferta ou essa nova forma, certeza que era uma maneira de puxar para o canto.
Aliás, porque os musicais estão muito em voga. Vocês nunca equacionaram a fazer um musical de canto alentejano? Seria incrível. Um filme.
Acho que ninguém fez, mas temos que fazê-lo.
Será um caso único no mundo.
Sim. Há vários documentários sobre o canto.
Mas não um filme, não é? Um filme seria uma coisa.
Claro,
mas era um musical. Que eram vocês basicamente a engatar todas as miúdas do país cantando, não é? Sempre de forma alegre.
Como é que as miúdas do Norte reagem ao canto alentejano?
Da mesma forma.
Como é que uma miúda de Viana reage ao canto alentejano?
Do mesmo jeito que as do Alentejo.
Como nós gostamos deles, daquilo que eles fazem.
É?
Olha, aqui, eu não sei o que é que está a acontecer, mas vários ouvintes estão a fazer, a pedir desafios, a fazerem pedidos. Há um ouvinte que usa pela primeira vez o nosso WhatsApp e que quer fazer um pedido.
Olá, Alvinho, meu nome é Ricardo e quero-te, em primeiro lugar, dar os parabéns pelo excelente programa. Desde algum tempo para cá que resultado da minha situação profissional, que ouço diariamente o Prova Oral, e estou a mandar esta mensagem para dizer que gosto tanto do Alentejo que, desde que vim cá a primeira vez, em 2007, acabei por arranjar uma namorada alentejana e acabei por abandonar a minha terra natal, que é os Açores, e estou neste momento a viver na cidade de Évora. Queria também aproveitar para pedir aos convidados que, se possível, sei que é pedir um bocadinho, talvez um bocadinho mais, mas se pudessem cantar um bocadinho daquela música que é tão grande, o Alentejo.
Perceberam qual era a música que
ele queria? Sim, sim, sim.
Como é que é?
É uma música que é, pronto, é tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada. Uma música que, por sinal, a Dulce Pontes adorou, e com os ganhos de Castro Verde, onde eu sou natural, e que na altura eu cantava com eles, fez assim o grupo participou no disco e gravou, e fizeram uma turnê pelo país inteiro a cantar essa cantiga, onde um grande amigo nosso que nós temos como referência, o José Rosa Valente, qual mandamos o abraço, que é um excelente ponto solista, e o Manuel Pontes, que era o alto na altura, que são vozes que nós temos como referência. Como é que é essa moda? Podemos cantar.
O Alentejo trabalho, cultivando a dura terra, vou fumando meu cigarro, vou cumprindo meu horário, lançando a semente à terra.
É tão grande o Alentejo,
tanta terra abandonada.
Devia ser cultivado.
esquecida.
À margem ao sul do Tejo, a gente desempregada em tanta terra abandonada, é tão grande o Alentejo.
Ora, cá está. É sempre muito comovente. Vocês têm noção de ouvir-vos cantar. É uma coisa fora do normal. Não sei que vantagens isso trará, mas estão todos casados ou não? Devem estar.
Acho que não está aqui nenhum casado.
Nenhum casado, não é? Não. Também andam sempre em grupo. Já sabem o que é que
acontece. Estamos juntos. Juntos.
Juntos, não é?
Olha,
juntos uns com os outros.
Nós ainda não apresentamos basicamente quem são os elementos. Eu há pouco perguntava-vos lá fora. Uhum. O Daniel Pereira dá aulas de canto. David dá aulas de alentejano para pré-escolar e também para...
Primeiro ciclo.
Para
ou
primeiro
seja,
ciclo,
crianças,
não é?
Crianças desde os 3 anos até os 10, basicamente. Passa por aí.
Depois temos aqui alguém que é eletricista, mas também trabalha onde? É o Carlos António.
Sim.
Onde é que tu trabalhas?
Trabalha no fundo da mina.
Debaixo do chão.
Debaixo do chão.
Verdade?
Verdade.
Como é que é?
É diferente.
Mas estás com ar, estás bronzeadinha da mina.
Quantos metros de profundidade já?
É, tem dias que 600.
E cantas?
Também tem dias.
Depois temos um tipógrafo que é o Pedro Calado. Pedro Calado, cá está, este tipógrafo.
Exatamente.
De alguma. Évora. Sim, em Évora?
Em Évora.
Que tal?
Bom. Pronto. Já foi melhor.
Ainda temos o José Diogo Bento, que dá aulas, mas também é padeiro. Verdade? Também o pão alentejano é um clássico.
É um clássico, óbvio.
Vocês trouxeram pão.
Temos aqui.
Vamos conduto. Acabar o programa comendo, não é?
Pão e conduto.
E bucha.
Sabes o que é o conduto?
Não. O que é?
É aquilo que se põe em cima do pão. É o queijo, a linguiça, o toucinho, as azeitonas.
Isso é o conduto.
É o conduto.
Vou começar a usar.
Sabe o que é o conduto? Porque é para condutar. Tem que se comer pouco, que lá há muito.
Antigamente era pouco.
Há uma coisa curiosa que distingue muito os alentejanos, que é a preocupação não só na gastronomia, que isso é transversal à sociedade portuguesa, mas sobretudo a preocupação na partilha, no facto de trazerem comida para partilharem. E isso já não é tão comum, diria.
Por isso é que não passamos a cepa torta.
Partilhamos com os outros.
Sim, olha, mas... olha, para cá temos aqui um comentário. A Filomena diz que foi ao Alentejo em 2010 a almoçar e que ainda lá está. Portanto,
Alentejano.
E a Cláudia Ramalhete diz pão, azeitonas, pão e queijo e ouvir a minha voz ouvir a minha avó no campo. O Alberto Gomes diz, sendo que são alentejanos, o programa de hoje só deve acabar lá para as 9 da noite.
Por cima estamos sentados.
Agora, quando dizem que os alentejanos são mais lentos, o que é que vocês têm a dizer?
Ah, isso é fácil. São lentos quando têm que ser.
Vão para lá trabalhar com 45 graus a ver se são rápido.
Era isso que eu ia dizer, não é? Com aquele calor, queria ver as pessoas a trabalhar.
Eu cheguei a ligar a uma amiga de Serpa no meio do verão à tarde e dizer: então onde é que estás? Estou na banheira.
Claro, claro. Até a água bem quente.
Estou na banheira.
Como é que é o verão no Alentejo, não é?
É quente. É escaldante.
É loucura, não é? Todas as casas têm que ter ali no mínimo uma piscina perto, não é? Senão...
um bom vinho branco.
Não precisa, não precisa.
E um bom vinho
branco.
Isso
é tudo psicológico.
Tudo psicológico, não é?
Eu tenho que viver muito à noite, não é? Como diziam ainda há bocadinho, as pessoas só podem sair à rua à noite. Depois tenho que dormir uma cestinha à meia da tarde.
Agora,
sabe bem essa.
Protegem-se um bocadinho.
Ouça, claro.
Nós temos que aproveitar o facto de vocês estarem aqui. Há uma música que vocês tocaram no quarto escuro, que é mesmo uma música de amor, que eu não sei como é que se chama, mas já a ouvi várias vezes. É essa mesmo. Mas antes disso, temos aqui uma mensagem de um ouvinte e ainda temos um outro Ricardo em linha. Vamos ouvir primeiro a mensagem do ouvinte.
Boa noite aí para o pessoal todo. Eu não sou alentejano, mas o meu mestre da mecânica era alentejano, e então muitas das nossas noites acabavam-se numa tasca qualquer com um petisco e a bebinho. E uma das coisas que eu apanhei foi a de ficar sempre com o canivete no bolso, que é uma ferramenta que dá muito jeito. Um abraço aí para todos.
Aí está. Aqui a comungar também do vosso interesse, os canivetes. Vamos Verdade. Falar com um outro Ricardo que está em linha e já está aqui há algum tempo. Ricardo, também és do Alentejo ou apenas e só te identificas com este estilo?
Alvin, lamento, mas o meu nome não é Ricardo, é Miguel Duarte.
Pronto, cá está. Miguel Duarte, exatamente. Fizeram aqui, Ricardo Duarte. Mas tu também és a caminho do Alentejo.
Venho, sim, senhor. Estava na A2. 400
quilômetros por dia.
É verdade, é verdade. E o meu contacto é basicamente para deixar aqui a minha homenagem a todo o povo alentejano. Portanto, como digo, eu faço cerca de 400 km por dia, sou consultor comercial de uma companhia de seguros. A minha função é dar apoio às sucursais de um banco. E, portanto, acompanho todas as sucursais do Baixo Alentejo. Vou para Odmira, Mil Fontes, Austrel, Castro Verde, Beja, Moura, Mértola. Enfim, corro todas essas zonas e com muito gosto. As pessoas são espetaculares, a comida é ótima, já se sabe. Nos últimos 2 anos e meio, quando abracei esta função, acho que já engordei para aí uns 12 quilos.
Isso é de andar muito caro.
também. E o canto, por vezes, é espontâneo. Já me aconteceu sair ao fim da tarde, de, por exemplo, Mil Fontes, e as pessoas juntarem-se no café e começarem a cantar e convidar as pessoas que vão passar na rua, etc. É fantástico.
Mas espera aí, tu também cantas?
Não, só na banheira. E dentro do carro.
Pois tu agora seria incrível se tu também cantasses, fazíamos aqui uma espécie de dueto. Tu até
lá. Não me envergonhes, não me envergonhes.
Não, queria perguntar. Acontece com frequência chegar alguém que não é alentejano e querer tentar acompanhar-vos?
Não tem
coisa?
Essa ousadia.
Não, pois não. Pois imagino porquê. Vocês abrem a boca e a pessoa pensa não.
Vocês para chegarem a este nível que apresentam, isso são quantas e quantas horas? São muitas? É muito difícil?
A pé ou a correr?
Muito bom.
Vamos lá.
Não são precisas horas nenhumas, isso é tudo. Nasceu assim. Para já, nós ensaiamos muito pouco. Embora cada um tenha o seu trabalho de casa e desde muito cedo que vivemos o cante, e então basta, sei lá. Tanto, por exemplo, esta moda que acabamos de cantar até Grande Alentejo foi provavelmente assim. De uma forma mais séria, é a primeira vez que a cantámos e porque o canto está dentro de nós e faz parte de cada um de nós e foi só preciso reunir, olha, vamos fazer umas brincadeiras.
Às vezes é mais por causa de detalhes, não é? Cada terra tem a sua maneira de cantar e depois...
Porque há diferentes maneiras.
Essa é uma outra...
Por isso é que foi levada a património imaterial da humanidade.
Lá, mas como é que se nota isso?
Do Alto Alentejo para o Baixo Alentejo?
Não, no Baixo.
Até mesmo no Baixo. Castro Verde para Austrel.
Dê-me lá um exemplo. Conseguem exemplificar cantando?
Sim. Por exemplo. Por exemplo, uma coisa muito básica que toda a gente conhece, que nós podemos cantar lá aqui de três maneiras. Por exemplo, eu vou começar por a mais fácil que toda a gente sabe e que toda a gente a conhece. Ao passar a ribeirinha pus o pé,
mulher e a meia pus o pé, mulher e a meia pus o pé, mulher e a meia.
Toda a gente agora continuava com a cantiga, né? Agora, por exemplo, uma outra versão da Cuba.
E ao passar da ribeirinha,
beirinha pus o pé, mulher a meia não casei, na minha terra fui casar, em terra alheia.
Duas versões, vamos à terceira. Ao passar a ribeirinha pus o pé, mulher e a meia não casei, na minha terra fui casar, em terra alheia. Não sei se deu para perceber.
Eu confesso que eu gosto particularmente da segunda versão.
A segunda. É mais antiga.
É mais antiga.
É mais antiga.
Parece que fica sempre uma voz ali.
Sim, sim. É mais antiga.
É muito difícil convencer os miúdos. Geralmente os miúdos consideram que a tradição é uma coisa antiquada, não é? É muito difícil convencê-los a manter a tradição, na verdade.
Hoje não é, mas já foi.
Consideram sempre que é meio fleiro, não é?
Eu tenho 34 anos. Quando eu comecei a cantar em grupos de forma organizada, tinha 10, 11, e os meus colegas de turma mangavam comigo. Não gostavam e sempre que eu saía com o chapéu na cabeça ficavam a criticar. Se calhar hoje era vítima de bullying. Provavelmente sim.
Sim, com esses 2 metros devia de ser fácil. Já estou a ver alguém a tentar acertar-te.
Estou a dizer se fosse hoje, se isso acontecesse hoje. E comecei a dar o canto nas escolas em 2006. E era difícil fazer perceber às crianças que, na verdade, a tradição e esta forma de cantar era tão bela como toda a outra música que eles pudessem ouvir na televisão e em casa e nas rádios. Foi preciso algumas coisas. Eu até fiz algumas situações e fui abordado com muitos comentários por parte dos meus alunos em que... mas eu perguntava se eles sabiam o que era canto alentejano e eles diziam: mas isso não é dos velhos? Mas isso não é canto dos velhos? Ah, eu não gosto disso porque o meu avô canta quando está bêbado. Okay. Pronto, estás a ouvir. Agora é preciso dar a volta a estas situações todas, não é? Eu, por exemplo, andei aí uns 2 ou 3 anos com uma argola na orelha e eles passavam-se. Como é que pode cantar canto alentejano e usar brinco?
O professor é muito radical.
É muito maluco.
É muito maluco.
Ora, não tinha nada a ver, que é certo isso.
Deixa-me só dizer que temos ainda 2 ouvintes em linha. Um deles acaba de chegar, acaba de tocar aqui à nossa linha. Recordar que podem e devem participar através do 707-200-330. É esta a linha, mas também usar o nosso WhatsApp. Sabes o número?
960386272.
Muito bem, Sena.
Liguem, podem ganhar um...
Era lá. Vamos falar com o Hélder Santos de Sintra, mas também acho que temos aqui ainda um outro.
Ah, olha, enquanto fiz os ouvintes, deixa-me só dizer que temos mais um ouvinte que foi almoçar ao Alentejo e ficou lá mais 10 anos, a Andrea Nogueira. Eu não sei o que é que vocês fazem às miúdas, acontece muito.
Como é que são as alentejanas? Então, pessoal, estão inibidos.
Que é que ficaram um bocadinho, ficaram.
São bonitas, são morenas.
Ia dizer uma coisa, mas não posso.
Vá lá. Isso quando não se pode é mal.
Mas há alguma coisa que distingue as alentejanas de todas.
São despachadas.
São simples.
São?
Também são despachadas. E não deixam pôr a manita lá.
Essa manhosa.
Tens que namorá-las durante algum tempo.
Mais outras,
somos todas iguais.
Temos aqui um ouvinte que é o Hélder Santos de Sintra. Ele tem uma pergunta para os convidados. Qual é, Hélder? Estás bom?
Olá, boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu, quando ouvi falar em Alentejo, fiquei muito feliz porque eu tenho uma costela alentejana. Não sei de onde é que são os teus convidados, Alvin.
De onde é que eles são?
De início.
São do Alentejo, mas são de várias localidades. É isso que queres saber, não é? De onde é que vocês são? Uns são de Évora.
Conselho de Ourique.
Évora. Castro Verde.
Beja.
Castro Verde, Beja. Entradas, estação de Ourique, 7 e Beja. Okay. Não sabe onde é isto.
A minha costela é mais litoral alentejano, é da zona de Santiago que eu sei. Mas de qualquer forma, vivo já há 2 anos com uma alentejana de gema, de Messejana.
Portanto, da terra da praia.
Exatamente. Mas de qualquer forma eu tinha aqui algumas questões para vos pôr. A primeira era perguntar-vos se vocês sabem o que é o vagarómetro.
O que é um vagarómetro?
Sabem o que é o vagarómetro ou não?
O que é que aí vem? Sim.
Ah, diga lá o que é.
Mas sabem o que é? Vocês como alentejanos têm que saber o que é o vagarómetro.
Eu acho que não.
Isto há vários alentejos.
Ok, então este tal facinha com uma costela do Alentejo vai ensinar-vos o que é um vagarómetro. O vagarómetro é o instrumento que mede a velocidade que demora uma lesma a ir de Baleizão a Beja pela hora da esturra.
Muito bom, muito bom.
É bem bom.
mais algumas, há assim, alguma expressão de que seja mesmo, mesmo só alentejana que vocês façam questão ainda de dizer?
Há várias.
Abalar,
há várias.
É, uma, abalar. É uma constante. Abalar. Não é?
Tem avondo.
Tem avondo.
Que é isso?
Vocês sabem, vocês sabem a canção do café, certo?
Do café?
Como onde é? Estás, Zé? Anda cá para aqui. Estou no balancê e a lição já li. O que é que fizeste aí? Tirei o do leite e pulo no café.
Foi feita a faca essa.
Muito bom.
Ora,
só para terminar a minha intervenção, eu gostava só de deixar aqui uma pequena provocação a vocês. Como é que vocês veem aquele rapaz que tem algum destaque na música popular portuguesa, que, na minha opinião, teve a ousadia de cantar à frente de um coro alentejano, pô-lo lá atrás, enquanto ele cantava à frente, e que a mim me chocou um bocado. Basicamente chamado António Zambujo, que fez aí uma série de concertos em que punha um coro alentejano lá ao fundo, quase que não ouvia o coro alentejano, e ele com uma guitarrinha à frente. O que vocês têm a dizer sobre isso? É só uma provocaçãozinha. Um abraço a todos. Adeus. Sim. Boa tarde.
Querem responder?
Tinha que ser lá atrás, porque senão já não se ouvia mais nada.
Sim,
não é?
eu posso responder.
Tenho a certeza que ele não fez por mal, não é?
Eu posso responder que eu sou o ensaiador desse coral.
Ai, que acertámos na música.
Sou grande amigo do António Zambujo e considero que esse homem é um grande alentejano e que respeita com todas as letras o canto do Alentejo e a música que representa a sua região. E então só tenho que agradecer por aquilo que ele tem feito, porque também graças a ele esse coral conquistou um disco de ouro. Graças a ele o canto passou a ser mais conhecido que aquilo que já era. E então, provavelmente, eu acho que o lugar na bancada deste nosso ouvinte é que estava assim um bocadinho descentrado em relação ao palco. nós com esse coral fizemos vibrar os coliseus. Quer em Lisboa, quer no Porto, e o Zambujo sabe disso e tem essa noção de que o coral, quando ele subia a palco, a coisa vibrava, e até é sinal que o cante não está só no Alentejo, saiu dele para fora, e conseguem senti-lo não só os alentejanos, como também todas as outras regiões do país e do mundo onde quer que ele chegue.
Já agora deixa-me dizer que temos uma ouvinte, é a primeira desta emissão, vamos fazer-lhe uma surpresa, é Cristina, Cristina Mão de Ferro.
Isso, olha... olá!
Chama-se
olá.
Cristina Mão de Ferro?
Exatamente,
Cristina. És alentejana?
Sou, sim, senhora.
Não há, amigo nenhum alentejano que eu tenha que não tenha um sobrenome esquisito. É verdade? Algum de vocês tem um sobrenome estranho?
Mais ou menos.
Digam lá.
Sou calado.
É escalado? Não, mas esse ainda vai que
não
vá.
Eles não têm assim. Tem? Algum tem assim o nome?
Nós não.
Então são
não,
os meus amigos que são esquisitos.
São os meus amigos. Já agora, Cristina, ouviste o que é que eles disseram sobre as alentejanas?
Não percebi, desculpa.
Ouviste o que é que eles disseram sobre as alentejanas?
Ouvi.
E então?
Acho que eles têm razão. São traumados. Eles disseram outra palavra que nós usamos muito aqui no Alentejo. Mas é verdade. Mas somos muito bonitas, somos muito morninhas, somos. Enfim, tudo isso é verdade. Somos as melhores,
sim, claro, não duvidei disso. Aliás, já tinhas ouvido falar deles, ou não?
Sim, eu aliás, agora a última questão, a questão que o último ouvinte colocou por causa do António Zambujo, achei graça depois a resposta, porque eu ia exatamente comentar isso, que era, eu sou fãzaça do António Zambujo e acho que ele deu um impulso gigante no canto alentejano, porque... antes disso eu pouco ouvia e pouco, enfim, era pouco comum, mas depois eu acho que ele introduziu muito bem e deu, enfim, uma grande força e um grande impulso a vários grupos de canto alentejano. E portanto,
acho...
eu vou a caminho de casa, vou a caminho de Porto Alegre, no Alto Alentejo, e estou a gostar muito da vossa conversa.
Espera que nós temos aqui uma coisa para ti, não é? Vamos, o que é que acham de vocês cantarem à Cristina? Aquela música que há pouco falávamos, que vocês tocaram também no quarto escuro e que eu adorei. Como é que se chamava?
Além daquela janela.
Além daquela janela. Cristina, repara nisto, o que vai acontecer?
Ah, eu tinha isso que eu te pedi. Deixa-me
saber. Estás a caminho da tua casa e tu vais ouvir uma canção só para ti.
Só para... Oh, eu ia dizer para dedicarmos a outra pessoa que tinha acabado de mandar uma mensagem a dizer
quem
que isto é de ir às lágrimas.
Quem?
à Vera Moutinho, que diz então, que é muito fã da prova oral e muito fã do canto alentejano.
É verdade. E esta música, posso-vos dizer que me emocionou bastante quando a ouvi no quarto.
É de ir às lágrimas, como diz a Vera. É de ir às lágrimas.
Ora, vamos. Deixa-me só colocar aqui os níveis um pouco mais para baixo, caso contrário.
Verdade.
Isto começa a descer imenso. Espera aí. Agora quê?
Além daquela janela, dois olhos me estão matando.
E além daquela janela, dois olhos me estão matando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando. Matem-me devagarinho, que eu quero morrer cantando, que eu quero morrer cantando. Nos braços de uma donzela, dois olhos me estão matando. Aquela janela,
os olhos daquela, os olhos daquela lei.
Ai, os olhos daquela, e os olhos daquela lei são os olhos do rosa, parecem os do meu bem. São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem.
Não é incrível?
Muito incrível. Obrigada.
Bem, cá está uma dicatória que fizemos aqui à Vera, mas não só, também aqui à Cristina Mão de Ferro. Cristina, já tens um alentejano na tua vida ou não?
Não, olha, por acaso já...
Temos aqui seis solteiros, se quiseres.
Já estou solteira, pronto, neste momento não tenho.
Imagina que eles andam sempre em grupo. Primeiro encontro, parecia um 6 logo.
Que loucura.
Então,
eu estou à espera que venha alguém de fora do Alentejo a almoçar e que fique por lá. Basicamente é isso.
É isso, mas 10 aninhos, não é? Vão lá almoçar e ficam lá 10 anos.
Ora, Cristina, obrigado pela tua intervenção. Deixem-me só aqui fazer uma pergunta que me parece absolutamente essencial, que é esta. Vocês quando é que vão dar um concerto?
Quando?
Sim. Para as pessoas vos verem.
A gente normalmente costuma vender, mas pronto.
Vocês onde é que tocam? As pessoas querem. Eu adorava ver um concerto inteiro vosso. Sim.
É, pô, olha, por exemplo, agora está já agendado um festival lá em Beja. Vamos estar o 24 de Abril em Castro Verde.
Um festival só de canto alentejano?
Sim, com algumas misturas com o Fado também, que é o festival.
Festival B.
B. Festival B.
Até porque toda a gente diz que é muito bonito o canto alentejano, mas é bonito maior.
Assim,
eu já vi na rua, lá está, como eu falava, no Alvito, e é bem bonito uma pessoa estar à noite na rua.
É como outra coisa qualquer, se for sempre monótono, a pessoa se aborrece, se é a terceira
tudo.
E quarta música. Né?
É como tudo,
tem que se fazer um espetáculo, tem que se preparar com uma diversidade.
Nós fazemos um espetáculo de hora e meia, um espetáculo, o último que fizemos, que é o Caparista do Despique, tem ali uma diversidade daquilo que é o canto e de certeza absoluta que não que quem assiste não fica com essa ideia de que o canto é assim tanto tão monótono como se pensa. É claro que
também é uma questão de contexto, por isso é que eu estou a dizer, para quem não
é
alentejano, estar no meio de uma vila ou de uma aldeia e estar a ouvir ou qualquer coisa e a comer e a ver também ajuda.
Deixa-me só dizer que durante o tempo que vocês cantavam, ao contrário do que é habitual, que são mais os ouvintes do sexo masculino que liam e deixam uma mensagem de voz, no Facebook foram muitas as mulheres que deixaram mensagens. Olhem só, vocês conquistaram aqui os corações. Filomena Catarina diz: para terminar, cantei um passarinho. A Joana Barros diz: muito bom, aqui a donzela adorou. Maria Simões: eu, nativa de Bringel. A Nídia Silva: adoro o Alentejo. Maria Banha, Vidigueira no coração. Francisca Raminhos, grande Pedro Mestre. Até senti a suspirar. A minha costela do Alandroal está feliz, diz a Teresa Antunes. Já agora, uma mensagem que nos chegou onde? No WhatsApp.
Alentejo, meu amor.
Gostaram ou não? Temos aqui, uma outra, mais extensa.
Um grande abraço ao meu companheiro e grande amigo desta vida, Fernando Alvim, e acima de tudo a esses camaradas que estão aí na luta, como eu direi. Fala-vos um jovem, já não tão jovem, nascido em Queluz, na linha de Sintra, que viveu já em Lisboa, já viveu no estrangeiro, neste momento vive nos Açores, e que nutre pelo Alentejo um carinho único. E obviamente que é muito fácil falar na gastronomia, porque é tudo maravilhoso, mas isso, na verdade, em todo o país há gastronomia maravilhosa. O que é que o Alentejo tem de único? As pessoas. Pronto, final parágrafo. Acho que há uma genuinidade, uma pureza, uma delicadeza, um saudável conformismo, desprendimento, pá, maravilhoso. E sabe muito bem ouvir malta tão viva e cheia de saúde como os convidados desta tarde da Prova Oral. Grande abraço para todos, beijinhos e saudações. E viva o restaurante quarta-feira em Évora. Pronto, um restaurante só. Quarta-feira em Évora. Grandes palhaços e grandes migas.
Já foram ao restaurante quarta-feira?
Não.
À segunda é a terceira.
Olha, há muita gente a tratar-vos por moços. Eu acho tão carinhoso. Grandes moços. Grandes moços. E há gente a mandar abraços de Inglaterra, da Suíça. Estamos a ficar
cada vez mais internacional. Deixa-me colocar aqui, possivelmente, o último ouvinte, que é o Rui Azevedo. Olá.
Muito
bom. Olá, boa noite.
Estás bom?
Tudo bem, obrigado.
Então.
E tudo bem?
Uhum.
Vai-se andando.
Olha. Como é que estão esses moços aí ao vosso lado? Estão bem?
Está tudo bem.
Só não abrimos foi a garrafa ainda.
Pois é, não abriram, nós abrimos.
Olha, mas o que é que se passa? É verdade, faltam 3 minutos.
Estamos em casa alheia.
Cerimónias a esta hora.
Sim.
Então, bem, eu queria partilhar com vocês um hábito que fui deixando aos poucos, mas não o larguei totalmente. Que é, eu já faço férias no Alentejo há muitos anos mesmo, há uns 26, 27 anos. Tenho ido bastante para a Costa Vicentina e não só. Mas há um hábito que eu costumava fazer e que alguns amigos meus tiveram o gosto de receber, que era, eu normalmente, ao ir passar de férias, muitas vezes ia quase sempre a São Titónio, por exemplo, e comprava sempre uma boina nova todos os anos, às vezes até comprava duas, quando alguém me pedia em especial. O que é certo é que eu acabava sempre por dar a boina a alguém, indo para várias festas pelo país, e encontrando lá pessoas que já não vi há algum tempo, ou mesmo indo para Lisboa, por exemplo. Era uma boina que eu comprava, eram boinas que eu comprava na loja do Tijaquim, ali em São Titónio, que entretanto fechou. Era uma loja muito velha, que era tipo de drogaria, e que entretanto fechou, mas que em São Titónio não consigo comprar boinas, mas entretanto já vou comprando noutros locais. Mas era um hábito que eu tinha e que pouco agora tenho, mas que sempre que posso faço. E não só, e depois também era o facto de me esquecer delas e perdê-las, portanto era uma coisa que eu fazia com algum hábito desprendido, normal eu fazer isto, não é? Para além de, sempre que posso, tenho quase sempre pão alentejano, por exemplo, mas enfim, as ligações ao Alentejo, eu não tenho nenhuma família do Alentejo, mas a minha ligação ao Alentejo é pelo gosto que ganhei, pelas pessoas com quem fui contactando, e é um prazer sempre ir lá, sempre.
Eu acho, também acho muito engraçado sair à noite com alentejano, porque os tipos são difíceis de mandar abaixo. Pelo menos então, se tentares competir ou acompanhá-los.
Tem uma resistência também.
São eles os transmontanos. Não. Deviam fazer uma guerra alentejano-transmontanos. Ver quem é que se aguentava mais.
Podias fazer um concurso qualquer.
Isso era incrível.
Norte-Sul. Guerra, chamado não. Guerra Norte-Sul.
Alentejo e Trás-os-Montes. Só para ver
e
quem é que se aguentava.
Então é perdronho para Trás-os-Montes.
Havia era a incrível, morte. Não é? Em direto na televisão. Olha, deixa-me só dizer que nós estamos
a acabar
o programa. Vocês não tinham uma canção para o varal? Não era?
É pá, nós até temos várias.
Tinham vinho, tinham queijo, então, tinham canções e olha, ainda não ouvi nada.
Cadê lá uma?
Então onde é que está o vinho?
Espera aí.
Está ali fora.
Espera, mas agora não podemos abrir o vinho. Sim, mas podem cantar uma música.
Vamos lá.
Para o varal?
Sim.
É que, entretanto, as várias conversas, nós até fomos pensando em várias.
Sim.
Tínhamos uma para as moças, tínhamos uma já para...
Então, canta lá uma. Estamos a acabar.
A vossa favorita.
Mas é para acabar.
Para acabar, mas mesmo para fechar.
Favoritas são todas. Não é?
Sim.
Cantamos a Coradinha. Também não te faças Coradinha.
Vou tentar.
Sim.
Namorei-me rapariga, pares de meias deu-me 10. Calçasse eu as que calçasse, sempre tinha frio nos pés. Calçasse eu as que calçasse, sempre tinha frio nos pés. Sempre tinha frio nos pés. Namorei-me rapariga, namorei-me rapariga, pares de meias deu-me 10. Calçasse eu as que calçasse, sempre tinha frio nos pés. Não te faças coradinha quando estás ao pé de mim. As minhas mãos com as tuas são assim, assim, assim. As minhas mãos com as tuas são assim, assim, assim. São assim, assim, assim. São assim, assim, assado. Não te faças coradinha ao pé do teu namorado. Não te faças coradinha ao pé do teu namorado. Não te faças ao pé do teu namorado.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.